Começa agora, Falando de Arte, com Sérgio Scaff.
Tendo hoje a abertura do Arte e Arquitetura, trazendo para o paulistano a presença de um arquiteto com uma longa história na arquitetura, chamado Roberto Loeb. Tendo o prazer de estar aqui também com Elizabeth Way e Paulo. Roberto, acompanho um pouco a sua trajetória, mas eu queria que você começasse um pouco contando o porquê da arquitetura.
Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês no Clube Paulistano, nesse dia 12 de setembro, né, para conversar sobre arquitetura e arte, no momento em que eu participei como curador da exposição desse grande arquiteto, Fernando Brandão.
Sim.
Nessa galeria tão acolhedora que vocês têm aqui dentro do clube. É uma forma muito acolhedora, especial, carinhosa de prestigiar a arquitetura e a arte, né? Uma galeria que já recebeu Paulo Mendes da Rocha, a Vila Nova Artigas.
Sim.
E outros arquitetos de projeção, né? E um clube que prestigia a arquitetura desde o seu início, né?
Com certeza.
O grande projeto do Gregory Warshawski, que é essa sede fantástica que vocês têm, e o prêmio internacional do Paulo Mendes da Rocha com o ginásio, que eu soube que vocês estão restaurando e que eu considero isso um ato de generosidade e de cultura.
Né? Eu acho que preservar essa tradição e essa cultura é obrigatório como uma transmissão para gerações futuras. Eu acho que nós tivemos o privilégio de ter esses nomes que você acabou citando na formatação da arquitetura do Clube Paulistano. Restaurar, coincidentemente, só fazer uma parte, porque numa entrevista da Rádio Paulistano, a gente teve a oportunidade de conversar também com o arquiteto que está sendo responsável por essa releitura, e ele mostrou para Elizabeth e para mim o que será, pelo menos no projeto, o futuro dessa restauração a décadas anteriores da história do Clube Atlético Paulistano. É interessante esta volta ao passado, e ela vem não só na arquitetura, mas ela vem também na arte, ela vem naquela trazer esse retorno dos grandes eventos que aconteceram aqui no Paulistano e que foram citados por você. Agora, conta um pouco da sua iniciação na arquitetura.
Eu vou falar um pouquinho disso, mas antes eu queria terminar um comentário meu, porque a gente, nesse edifício em que a gente está, projeto do Warshawski, de alguma forma é o início da arquitetura moderna no Brasil, porque ele foi sócio do Lúcio Costa. E os primeiros trabalhos que se desenvolveram já com uma visão moderna da arquitetura e arquitetura brasileira acontece aqui em São Paulo, né? E esse prédio tem um significado muito importante para a arquitetura brasileira, né? E que bom que o paulistano prestigia a arquitetura, né? E, bom, muito prazer estar com vocês, com a Elizabeth Way, com meu grande amigo Paulo Lacerda, com você, Sérgio, com o nosso diretor aqui da Rádio Paulistana. E, bom, meu percurso como arquiteto começa na infância, daquele menino que brincava com bloquinhos, construindo suas cidades liliputianas em cima do tapete de casa, né? E que, por coincidência, o Fernando Brandão fazia a mesma coisa, né? Talvez a gente já tinha até alguma...
Um elo de
ligação. E também a influência de meu pai. Meu pai era joalheiro formado em Belas Artes em Budapeste, né? Ele desenhava e executava joias. E desde menino, eu acompanhei meu pai no ateliê dele, no estúdio, me deixou, inclusive, uma grande quantidade de desenhos de joias, né? E me fascinava aquela capacidade de desenhar no papel vegetal, trabalhando com o verso em guache, né? E a peça que era feita em papel saltava no ar, né? Então aquilo sempre me encantou. E da parte de minha mãe, aquele entusiasmo pela música, pela arte. Então esse convívio foi muito forte, né? Mas acho que, como toda criança, eu acho que já nasce com uma tendência, né? A gente não forma um adulto. Uma criança já é uma pessoa que tem todas as forças dentro de si para se desenvolver se for bem cuidada, né? E por isso que eu acredito totalmente na educação. da criança não para você formar uma pessoa, mas é fazer com que essa pessoa seja o que ela é. Então, eu fundei há alguns anos com amigos o Instituto Anchieta Grajaú, na Capela do Socorro, né? E a base educacional dessa pedagogia é a influência de Janusz Korczak, que era um educador judeu-polonês muito importante em Varsóvia, que revolucionou a educação, porque ele considerava que a criança já é uma pessoa. Então a gente brinca às vezes no Instituto Anchieta, onde eu trabalho e fundei, que você não faz uma semente de melancia uma excelente maçã, você faz uma excelente melancia, né? Então esse trabalho focado na educação, no desenvolvimento da pessoa, para mim que é a base da revolução do planeta, né, e da vida. Uhum. Se você não investir em educação, você terá grandes problemas no futuro. E foi isso que a gente conversou na palestra que o Fernando proferiu na abertura da sua exposição, né? Dessa belíssima arquitetura inovadora, porque não é só bela, ela é inovadora, porque ela cria uma relação de espaço em que o jovem, a criança, circula livremente nesse mundo, né, do espaço. E que eu acho essencial, além da beleza da escola, da sua eficiência e manutenção, é que ela tenha professores competentes e muito bem pagos. E é isso que o Brasil tem que ter, né?
Acho que sim.
Se você me permite, até estou aqui com minha colega, a Beth, e que a construção do espaço de um escritório, de uma casa, é muito parecido com o urbanismo, né? Porque você procura, através do espaço, prestigiar as pessoas para que elas sejam boas posições, boas condições de vida, de desenvolvimento, boas circulações. É muito parecido com a cidade.
É que você citou, assim, talvez uma coincidência interessante, que é estar no momento certo desta início dessa nova arquitetura que se deu a partir desses grandes arquitetos e uma cidade também pronta para ser, crescer, construir, fazer uma relação de espaço muito amplo. Isso acho até que deve ter em algum momento norteado a sua atividade profissional como arquiteto. O que, que você me conta dessa convivência com esses grandes nomes e a influência no seu trabalho?
Bom, eu lembro que quando entrei na Faculdade de Arquitetura Mackenzie, eu pensava, poxa, eu quero começar a fazer arquitetura, né? Nesse tempo de início de aprendizado e desenvolvimento, eu achava que entrar na Faculdade de Arquitetura era um privilégio, mas era pouco. Olha a pretensão, né? Mas essa pretensão me levou a procurar uma oportunidade. Eu lembro que eu achava que estudar na faculdade era restritivo, né? E que eu já queria iniciar um estágio, procurar um lugar para trabalhar. E eu me lembro que num dia de chuva eu saí do Mackenzie e percorri a Major Sertório, aqui em São Paulo, que era o centro dos escritórios de arquitetura da cidade. Muitos escritórios ficavam nessa região. E eu fui batendo de porta em porta pedindo oportunidade de fazer um estágio, né? E, claro, ninguém me conhecia. O que esse rapaz aí está me pedindo um estágio? Quem é ele? Passa outro dia, etc. E voltando para casa, eu falo com muito carinho e muita emoção. Lembro que minha mãe me viu assim meio aborrecida. Escuta, o que aconteceu? Bom, eu andei pela Major Sertório batendo de porta em porta. Tenho condição de pegar um estágio, fiquei aborrecido e tal. E ela diz assim, por que, é que você não me falou? A secretária do Rino Leve é minha prima.
Que coincidência.
E foi assim que então eu recebi a oportunidade.
Que bela oportunidade essa, hein?
Trabalhar no Rino.
Oportunidade orgânica.
E o momento, né? É. O momento afetivo. E realmente me aceitaram no escritório. O Rino já era um arquiteto muito desenvolvido, com obras importantes. E eu aprendi muito nesse escritório de três arquitetos principais, né? O Rino Leve e seus dois sócios, Roberto Carvalho Franco e Roberto Cerqueira César. E dois projetistas, o Nicola Pugliese e um outro que no momento não me lembro. Mas era um escritório silencioso, com uma secretária. A vida começava lá às 7 horas da manhã e não se ouvia nada, a não ser para o barulho do grafite em cima do papel vegetal. E foi nesse aprendizado que eu comecei a me desenvolver. E lembro até hoje que o Rino Levi disse: passa para ele a planta da casa da Rua Rússia, que é uma casa famosa, e deixa ele copiar. Eu disse: poxa, vou copiar uma casa? Eu quero projetar. Mas aquela cópia foi essencial, porque ao passar o meu grafite ainda indeciso, né, mal segurado, mal
controlado,
eu fui aprendendo no detalhe e na cópia como é que se resolvia a arquitetura, como é que se resolvia detalhes, e até hoje isso me marcou.
É uma ação tão simples, né? Simples. Assim como conceito, né? De você desenvolver um... Mas eu imagino, né? Porque você está seguindo um projeto e você entra dentro, né?
E a visitar também a casa para olhar o que eu tinha desenhado, qual sentido ele tinha. E a gente, há poucos minutos atrás, na conversa que tivemos no almoço,
sim,
a gente falava do computador, né? E que esse computador entregue na mão de uma estudante que inicia sua vida é um prejuízo. Ele tem que aprender a desenhar com a mão, ele tem que aprender a pensar, sentir a angústia da criatividade nos seus elementos básicos. O computador será mais tarde um instrumento,
uma ferramenta,
uma máquina de escrever, como qualquer instrumento que ajude você a multiplicar o seu trabalho.
Os tempos atuais, eles trazem uma outra realidade na formação do arquiteto?
Continuam trazendo desafios, né? Porque isso não muda. É a necessidade de você criar abrigos, de você desenhar a cidade, né? Agora, existe uma oportunidade de novos materiais, novas ideias que se ligam a novas tecnologias. E voltando um pouco na exposição do Fernando Brandão, aqui no clube, ele apresenta essas escolas feitas em madeira, na estrutura de madeira, de uma escola que ele pegou destruída pela avalanche que houve no litoral, em Juqueí, né? E aproveitou a oportunidade, porque a única coisa que sobrou foi a cobertura do antigo ginásio, e que ele, de uma forma inteligente, aproveitou para construir sem chuva, né? Tudo em estrutura de madeira, porque a madeira será, já é, né, um elemento construtivo essencial.
Sim.
Sustentável, né? Então, essas escolas que ele está produzindo, já produziu duas ou mais, já trazem essa inovação, tanto do ponto de vista do conceito do desenho, da alegria que um jovem tem de circular livremente, não em corredores estreitos, né? E com contato com a natureza, com contato com a madeira, né? A madeira é um elemento construtivo.
Mas eu ainda queria seguir na sua formação. Acho até que, então, você adentra no escritório do Rino e você ali permanece bons anos ali?
Permaneço alguns anos, mas a inquietação era grande, porque como o escritório era no Instituto de Arquitetos do Brasil,
sim,
eu descia para ouvir as palestras, para conviver com os arquitetos naquela época, o Carlos Milan, o Pedro Paulo Saraiva, Paulo Mendes da Rocha, tantos arquitetos que formaram uma cultura arquitetônica paulista e brasileira, né? E nessa aproximação eu fui também perguntando se eu poderia ter a chance de trabalhar em outros escritórios, né? E aí tive a oportunidade de conviver com o Fábio Penteado, com quem eu aprendi a fazer concursos, né? Que o Fábio era um arquiteto muito inquieto, muito pesquisador, desenvolvia. Fizemos vários concursos, o concurso em Cuba, de Playa Regiron, Companhia das Docas de Santos, San Sebastián, e eu acompanhava.
Esses concursos, eles iniciavam de que forma? Quer dizer, eram editais que trazem?
Eram divulgados através do Instituto de Arquitetos, você pagava uma taxa, se você quisesse participar, e recebia, então, aquela quantidade de documentos, que era o escopo do trabalho, né? Então, começava assim. E eu acompanhava de uma forma mais superficial, né? Mas aprendendo tudo que eu podia daquela inquietação, né?
E tem um outro lado interessante, que a amplitude de atividades diferenciadas que esses concursos apresentavam unia realmente um projeto arquitetônico, mas com finalidades bem diversas, né?
Muito diversas. Bom, isso que você falou, Sérgio, é uma coisa muito interessante, porque através do concurso você tem a oportunidade de abordar temas que normalmente você não tem, né? Então, você fazer um concurso na Índia, fazer um concurso na Itália, receber aquela documentação toda, é uma oportunidade de você criar uma tese, né? Porque o concurso, na verdade, é como se fosse um livro, né?
Sim.
E você desenvolve a sua tese, apresenta essa tese e, eventualmente, você pode ser até escolhido, né? Então, eu lembro que a gente até brincava, né? Disse, olha, vamos nos inscrever em vários concursos. Porque quando você termina um, você tem a ideia de que você talvez seja escolhido. Mas para evitar depressão...
Essa desilusão.
Essa desilusão, vamos nos inscrever no próximo. Porque aí você mantém a linha de interesse. Isso acabou acontecendo. Muitos concursos. Eu acabei fazendo 40 concursos, né?
E pelo que você, em algum momento da sua apresentação, você começou a citar, esses concursos eram a nível mundial.
Muitos deles eram internacionais. Muitos deles eram internacionais. Eu lembro especialmente do concurso que eu fiz para a Índia, para o Indira Gandhi Center of Arts. Eu recebi, paguei uma taxa na época, acho que $100, alguma coisa assim, e recebi pelo correio um volume enorme de informações. E eu lembro até hoje que eu fiquei desanimado. Eu disse, eu não vou conseguir nem entender o que, eles estão falando. Eu lembro que lia, lia, voltava, anotava e quase desisti. E o processo de conhecimento, ele é acumulativo, né? Você não pode controlar. Então, de repente, as coisas começavam a encaixar, a fazer sentido. E o desenho começava a fluir. E você ia trabalhando. E muitas vezes, quando eu dou uma palestra para estudantes ou numa escola, para conversar com eles, eu digo assim, olha, você tem que ter resiliência e paciência, né?
Mas você não tinha, né?
Nenhum.
Você era agitado.
Mas eu dizia assim, tendo lido um livro do Henry Miller, ele dizia assim, que às vezes ele iniciava a escrita e jogava fora folhas e folhas de papel, né? E, de repente, o texto começava a sair. E ele comparava a uma torneira fechada durante muito tempo, que quando você abre, só sai água suja. E se você fechar, a água suja continua. Então, você deixa correr, porque a água limpa vem.
Esse projeto da Índia, você foi o vencedor?
Não, não fui vencedor.
E algum projeto desse tipo que você tenha feito fora do Brasil?
Fora do Brasil, eu não ganhei concursos. Né? Fiz vários, né, que eles me prepararam para enfrentar vários temas. Né? Aí comecei a ser convidado para concurso no Brasil.
Isso é ótimo.
Então,
essa experiência é muito boa.
Muito boa. E ganhei, no Brasil ganhei alguns concursos, sim.
Cite alguns.
Bom, Natura. Natura é um exemplo. Né? Natura foi um concurso em que toda essa experiência que eu adquiri fazendo concursos no Brasil e fora... me deu uma espécie de amplitude de pensamento, de flexibilidade, né? E para a Natura eu pensava, eu não quero fazer uma fábrica, uma caixa fechada, né? Eu quero fazer um campus, né? Um lugar que seja muito acolhedor e que ao mesmo tempo que ele seja um lugar de produção, porque na verdade os arquitetos são tecnopoetas, né? Eles têm que conhecer muito da técnica, mas trabalhar com a técnica de uma forma poética e
criativa. Gostei dessa junção. É. Vou usar.
É, tecnopoeta. Aí trabalhamos intensamente para entender toda a indústria de cosméticos, como é que funciona, como é a circulação. Mas a proposta era criar um campus de convívio, de produção e vida, né? Porque a maior parte do tempo que a gente usa é um tempo acordado, executando tarefas, né, trabalhando. E eu tinha visitado na Espanha aquele belíssimo projeto daquelas cidades, Barcelona e tal. Eu pensei que eu queria criar ambientes de circulação em que você fosse de prédio para prédio através da natureza, né? Enquanto que a tradição da arquitetura industrial são caixas, né? São caixas fechadas onde você desenvolve seu trabalho. Eu achava que isso não seria o meu caminho, né? Que a gente queria realmente criar um lugar de muito acolhimento, onde as pessoas pudessem usufruir o espaço da natureza. E a Natura é muito isso.
É, eu até entro nesse aspecto aqui. A trinca da Natura, eles estão todo esse lado da sustentabilidade, muito forte, até na própria história, nos produtos que a Natura desenvolve. E realmente eu tive a oportunidade de transitar pelo prédio ali do Via Anhanguera. E essa integração, você adentra, você já sente ela, né?
Esse era o sentido que a gente queria dar no projeto, né? Que era a vontade de você circular e descobrir sucessivamente espaços diferentes. O que é muito diferente da visão renascentista, né? Que você vê de um ponto de vista, você vê tudo, né? Não, lá eu queria que você entrasse e achasse, bom, já cheguei na Natura. Mas aí você passa por uma ponte e descobre outra Natura. Aí depois da outra Natura você descobre outra. Então as paisagens e as cenas vão se desenvolvendo de acordo com a mobilidade, a sua movimentação no espaço. Né?
E é uma fábrica muito visitada pelo público como um todo. Eu até já participei de algumas visitas guiadas dentro da Natura. Tive a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos em conjunto com eles também. E você sente que essa mesma oportunidade que você teve na opção de descobrir caminhos, ela perdura na nova geração?
Eu acho que com certeza. Eu acho que tem muita oportunidade de criação e de caminhos. Mas depende muito dessa vontade e dessa condição de resiliência de você aguentar perdas e ganhos, né? De forma que quando você tem essa vontade, ou essa paixão, ou essa insistência, né? Os caminhos se abrem. Então, eu acredito que com essa dedicação, com esse trabalho constante, você pode se desenvolver, sim, não só na arquitetura, acho que isso vale para qualquer profissão, né? Essa vontade de participar, de fazer as coisas.
Acho que o Brasil teve uma oportunidade muito importante, que foi Brasília. E essa oportunidade de um arquiteto poder desenvolver não só um projeto arquitetônico específico, mas também criar a estrutura de crescimento daquela cidade, ainda mais ela sendo a capital do Brasil. Como é que você avalia Niemeyer, Brasília e a arquitetura pós essa obra, vamos chamar assim?
Bom, eu estou na escola, né? Na década de 60, quando Brasília está sendo projetada e construída, e um fascínio absoluto pela arquitetura do Oscar Niemeyer, que eu considero especialíssima. Né? Basta você visitar qualquer conjunto ou prédio que esse arquiteto projetou para você ficar envolvido. Né? Então basta você ir até o Ibirapuera, aquela marquise que é uma referência mundial, né? A colocação dos edifícios. Então, é especificamente essa criatividade e essa condição de amizade e de relação que ele tinha com Lúcio Costa e com os outros arquitetos. Né? Então, isso foi um momento especial da vida deles. Então, eu acho que realmente Oscar Niemeyer, que aliás era muito generoso até para receber as pessoas, eu lembro de ter ido ao seu escritório pelo menos 3-4 vezes e para marcar alguma visita era a coisa mais simples.
Era só ir.
Não só ir, mas se eu ligasse para marcar alguma coisa, às vezes alguém atendia e disse, um momentinho, pensei que ia chamar um secretário, alguém, e vinha o próprio Oscar Niemeyer dizendo, não, venha, venha. E ele, dentro do escritório, tinha um pequeno auditório onde ele tinha aulas de filosofia e de desenvolvimento e convidava, né, se você quisesse participar.
E você acha que a obra do Niemeyer, as linhas, o desenho, esse momento gerou uma relação que permanece até hoje dentro da arquitetura?
Eu acho que foi uma influência muito grande. Muitos arquitetos, inclusive eu, a gente trabalhou com a curva e com a liberdade orgânica de tecer os espaços, muito influenciados por ele. Né? Eu acho que tinha essa liberdade, esse caminho que ele abriu, né? Que é um caminho poético, né? E técnico, porque também esse arquiteto tinha um vasto conhecimento estrutural, né? Porque as coisas que ele fez não é apenas desenho, né? É o conhecimento, claro, das possibilidades do aço, do concreto, do vidro. Então, as pessoas às vezes diziam, não, o arquiteto Niemeyer só desenha. Ele não desenha, ele produz tecnicamente uma obra conceitual que funciona, né?
Imagino que as influências que geraram Pedro Paulo Nunes da Rocha e outros na formação dos arquitetos que vieram em seguida, e eu aí coloco o que, que esses jovens novos arquitetos estão desenvolvendo com uma leitura, né? A gente citou aqui Fernando Brandão, que particularmente está com uma exposição retrospectiva, cujo curador foi você, como um caminho que ele foi buscar uma inspiração fora do Brasil, um resultado muito interessante que ele apresenta nessa retrospectiva dele. Então, eu acho que essas fontes de cultura geram o amanhã da arquitetura. Vou dar um outro exemplo assim, para tentar criar essa sua resposta mais ampla, que acompanhando o processo arquitetônico das vinícolas no mundo, a gente vê uma transformação arquitetônica e industrial, caso inclusive que você citou aqui um pouco aqui da Natura, acontecendo num outro segmento de mercado, onde a arquitetura une com esse lado também gastronômico e com um lado artístico, porque elas estão se tornando grandes fontes de exposições culturais eternas, ao ar livre, para integração. Como é que você enxerga isso? Porque eu, de um lado, enxergo um caminho muito integrado. Parece que eles sempre conversaram entre si.
Não, eu acho que é uma acumulação de experiências que o tempo vai permitindo, né? Então você, na arquitetura contemporânea, você tem referências desde o início do modernismo, e antes também, de elementos que te dirigem através de um conhecimento, que é como se fosse o conhecimento da língua, né? A palavra se desenvolve, se multiplica, cria neologismos. Então, é uma acumulação de experiências que é interpretada por cada um de nós, como arquitetos, de uma forma específica, da sua visão. Mas todos eles, a boa arquitetura, tem como elemento comum a pessoa, né? A necessidade do acolhimento, do conforto, da participação, tanto na arquitetura quanto no espaço público, né? Porque uma coisa não se desliga da outra, né? Então, essa visão integrada entre arquitetura e urbanismo é a visão de uma cidade que funciona para as pessoas, né? Então, a gente está em São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma cidade vibrante. Eu tenho com São Paulo uma relação de amor e ódio, como todos nós, né? Porque a gente gosta de São Paulo e critica São Paulo. E você vê, nesse momento, a explosão de edifícios que estão se erguendo em toda a cidade, né? Isso pode ser muito bom, é um sinal de vitalidade, mas zero preocupação com a questão urbana. Calçadas estreitas, edifícios de 40, 50 andares para uma calçada de 1,5 metro, 2 metros. Isso não é respeito, isso é desconsideração. Então, uma cidade que quer se tornar uma referência, e ela é, né, tem que se desenvolver do ponto de vista urbano. Porque esses edifícios que estão sendo construídos através até de operações que facilitam você comprar o direito de construir mais alto em certas regiões, devia ter uma contrapartida com a melhoria urbana, calçadas maiores, iluminação urbana, porque a vida realmente se faz na rua, ela não se faz dentro da casa. A casa é proteção, mas isso me incomoda muito, você passar pela cidade e ver, às vezes, edifícios até interessantes, né? Mas zero preocupação com a vida da cidade.
Você tocou agora num ponto, a mutação de São Paulo, né? Se a gente pensar como crescimento, o número de prédios que são construídos, eles são meros repositores do crescimento populacional. Mas existe, acho que alguma coisa tem também sido colocado como um questionamento, é o corte na cultura da cidade. Acho que nós estamos eliminando uma história e transformando a cidade numa mudança que traz uma arquitetura muito igual por onde você anda. Eu me lembro que antigamente você ia à Moca, à Penha, ao Tucuruvi, e você via uma característica arquitetônica daquele bairro e a integração da população àquilo. Já na década de 20 anos atrás, eu comecei a perceber o seguinte, que eu saía, pegava Radial Leste como exemplo, e eu via a mesma planta indo até em direção a... Vou embora. E eu via aquele mesmo prédio que eu via ali, um jardins no mesmo bairro, mas era exatamente igual. Essa destruição cultural é uma coisa que a mim particularmente me incomoda, E não sei você como arquiteto, queria a tua opinião sobre esse conceito de custo que faz com que as construtoras utilizem aquele mesmo projeto, eliminando a cultura do bairro.
Eu acho que tem uma consideração muito importante nisso que você fala, Sérgio, a respeito da característica das cidades, né? Então, por exemplo, São Paulo, que tinha uma topografia exuberante de Mata Atlântica, né? Ela foi intensamente ocupada por um manto de construções, né? Então, hoje em São Paulo, todos nós temos essa experiência, né? Se você sai com Uber, um aplicativo pela cidade, você está distraído, olhando o celular, de repente você levanta a cabeça e diz, onde é que eu estou? Você não consegue identificar. Ou você vai identificar pelo celular ou por uma placa de rua. Em São Paulo, isso acontece muito, porque você não tem uma referência geográfica e muito menos arquitetônica. Cidades mineiras, por exemplo, Ouro Preto, Diamantina, tem as igrejas e tem a topografia. Então, você rapidamente você olha e descobre, né? Rio de Janeiro também, a natureza exuberante. Então, quando eu fiz, por exemplo, o prédio da Unibis, na época era Centro de Cultura de Israel, na Oscar Freire, eu me preocupava muito com a visibilidade na malha urbana, né? De um edifício cultural que tivesse uma característica visualmente reconhecível, né? Para que você, pelo menos, se situasse na paisagem, né? Talvez essa seja uma oportunidade de projetos na cidade de São Paulo. Mas o que você acabou de dizer, dessa repetição sistemática de modelos, eu acho que é uma pena, porque você está deformando a evolução da educação de crianças e jovens, né, que vão achar que a arquitetura é isso, que é repetição, que é monotonia, que é falta de criatividade. Né?
Você citou agora um outro detalhe também que é interessante. Unibis, eu agora não me recordo o ano que foi inaugurado o museu e ele dominava visualmente aquela região inteira, né? Em alguns ângulos que você tivesse, era só o Unibis com o seu projeto arquitetônico. Algumas semanas atrás eu fui ao Sumaré e eu mesmo fiquei impressionado com as interferências. O Unibis não é mais aquele ponto único, existe uma arranha-céus, vamos chamar assim arquitetonicamente, até chamaram a atenção pelo material utilizado, pelo desenho e tal, e como isso vai abafando a arquitetura no museu, né?
É verdade, mesmo na Unibis, que é o edifício que fica na estação Sumaré do metrô, né? De uma situação bem independente, agora destruíram uma série de casinhas que tinham uma escala muito boa e vão fazer um prédio enorme, aliás, de um arquiteto bom, né? Muito bom, mas vai ser um prédio que vai sufocar a visibilidade dessa referência, né? Então, essa falta total de cuidado com a paisagem urbana, né? Com o desenho da paisagem, em que você deixa, independentemente de qualquer consideração, que a pessoa construa prédios de 50 andares, 40 andares, 20 andares, não importa, né? E hoje em São Paulo se destrói até prédios de 15 andares para fazer um novo de 30.
Copiando um pouco Nova York, né?
Sim.
Eu não queria deixar o Roberto sair daqui sem ele falar um pouco da microarquitetura. Você fez um trabalho maravilhoso para o Citibank na Avenida Paulista. Parece que 1980 é alguma coisa. Você fez todo o trabalho de interior. E aquilo chamou muito a atenção da gente, com o Brasil, que você usou duas cores assim, sem medo, que foi o rosa, o castor, não sei como você chamaria, e um azul vibrante. Você quer falar para a gente um pouquinho da... Que o prédio ficou lindo, até hoje era bonito.
Bom, aquele prédio é um projeto do escritório Crotti Aflaro Gasperini, né? Eu, como estudante recém-formado, já arquiteto, né, tive a oportunidade de ser chamado para fazer os interiores, que é um trabalho que a gente faz, né, Bessie? E para mim foi um aprendizado, porque a arquitetura de interiores ela é muito semelhante ao urbanismo, né? Porque você tem que ter acessos privilegiados, circulações, os poderosos vão para janelas, os que não têm poder ficam lá para dentro, existe uma disputa enorme de infraestrutura, de prestígio. Então ela repete dentro do espaço confinado de um andar de 1.000 metros, 2.000 metros, os mesmos dramas de uma cidade. Então você tem que ter muito cuidado ao fazer esse projeto, né, e criar uma paisagem através de arte, esculturas, cores, né? Então isso que o Paulo me pergunta sobre cor, foi no início em que as cores eram, interessante se lembrar, Paulo, que as cores de todos esses escritórios eram bege e marrom, né? Era o tapetinho bege, né? Móveis marrons, e esse era o básico. Então a gente teve a oportunidade de romper timidamente ainda, né? Porque se fosse o Fernando Brandão já teria cores incríveis, né? Só olhar a exposição dele aqui embaixo. Então foi uma oportunidade realmente que você lembrou, né? De usar o azul, o vermelho, o rosa.
E até hoje está atual o prédio. Eu passei lá um ano atrás, incrivelmente atual.
Que legal.
Que conselho você dá para o jovem arquiteto para a gente encerrar nosso bate-papo aqui?
Olha, que ele faça da sua vida uma vida interessante, né? Que ele procure, se ele quer fazer arquitetura, que ele procure visitar, olhar a cidade, olhar exemplos de arquitetura interessante na cidade, né? Eu falo por mim, porque eu lembro de ter saído pela cidade visitando prédios em obras, visitei prédios do Paulo Nunes da Rocha, do Rino, do Artigas, gostava do cal, da areia, daquela confusão, e ficava fascinado com a construção. Então, eu acho que é um interesse, olhe em volta do seu espaço, faça uma crítica do espaço urbano, leia muito, não importa que seja arquitetura, leia, porque leitura vai ser fundamental para seu espírito, né? E viaje, procure viajar no Brasil, fora do Brasil, observe, ande sempre com uma máquina fotográfica ou um celular, caderneta, e escreva nesse caderninho as suas impressões, né? E entre nos detalhes. Você entra no banheiro e procure saber o tamanho de uma peça, de uma pia, quanto ocupa, qual a largura de um chuveiro, qual é a altura de uma porta. É toda a gramática da arquitetura que você tem que entender, né?
Uhum.
Tem que começar. Eu lembro até que eu peguei meu neto que falava, nossa, que prédio alto. Você quer saber quantos metros tem esse prédio? Ah, quero. Então você faz o seguinte, o primeiro andar são 3 metros. Sabe o que são 3 metros? Entendi. Então, agora conta quantos 3 metros tem esse prédio. E aí ele começou a andar pela cidade e dizer, poxa, eu já sei que esse tem 50, esse tem 60...
É rápido, né?
Rápido. E use seu corpo como régua métrica, né?
Sim.
Quantos centímetros tem seu palmo? Quantos centímetros tem seu passo? A sua altura? Porque teu corpo é uma medida e você se referencia com o espaço através do seu corpo.
Gostei disso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode usar sempre, né? Em vários aspectos da nossa vida.
Roberto, você sabe quanto eu admiro a sua obra. Eu tenho que te fazer uma pergunta, porque é justamente no caminho que a gente percorre, né? Uhum. Que é o uso da cor na vida. A cor é vida. Eu gostaria de saber como você interpretou durante a sua evolução profissional o uso da cor. Por que disso?
Bom, eu sempre gostei muito de certas cores em particular, né? Verde, amarelo, azul... E procurei, inclusive, aplicar em algumas obras que eu desenvolvi, como eu lembro até hoje, no projeto da MALI, do Centro de Pesquisas, que eu desenvolvi no caminho para o interior. Um centro de pesquisa interessante. E quando terminava a obra, eu comecei a pintar, sem perguntar para ninguém, volumes de cores vivas, vibrantes. Em geral, todo o pessoal que lá trabalhava gostava. Mas a direção não, muito agressivo, uma cor muito forte. Então existe um preconceito muito grande com a seriedade, né? Que acham que você ser cinza, preto e bege é sinal de espíritos calmos, desenvolvidos, né? Então a cor é uma batalha, eu acho que a cor é essencial para a vida, né? E no seu trabalho a gente vê isso, o trabalho do Fernando, que está aqui na galeria do Clube Atlético Paulistano, né?
Uhum.
Que ele usa a cor de uma forma muito densa e criativa. Eu acho que a gente deve continuar batalhando por isso, né?
A Arte e a Arquitetura apresentou hoje um pouco da história de um grande arquiteto brasileiro, Roberto Loeb. Dá para continuar mais tempo, né? Mas eu acho que nada impede de a gente continuar, talvez até um bate-papo com o Fernando aqui também, aproveitando esse momento que você também participou dessa exposição. Foi um prazer te receber.
Prazer é meu.
Conte sempre com a Rádio Paulistano, Clube Paulistano, Elizabeth Way, uma parceira muito querida dentro dessa nossa atividade de arte e arquitetura. Tivemos hoje aqui o prazer, graças a Elizabeth, de trazer o marido dela, que também foi teu companheiro, porque ele tem lembranças daí, eu até desconhecia, porque esse lado da cor sempre está voltado ao interior, né? Mas nada impede que a cor fosse também o exterior de um projeto de arquitetura, né? Mas isso a gente vê pouco. A gente vê realmente uma mudança arquitetônica no mundo. Se pegar o Oriente, ou mesmo a China, onde é que o Fernando, até a gente pode esticar essa conversa com o Fernando também, a influência da cor na arquitetura externa. Isso é muito pouco, né?
Pouco, sim. Mas a gente continua com
um
campo muito grande de criatividade. Que bom que a gente tem o matéria-prima nossa, é o caos, né? Ainda bem que existe o caos, porque quem sabe a gente consegue organizá-lo, né? Queria agradecer a oportunidade de conversar com você, Sérgio. Muito obrigado pelo teu acolhimento e qualidade das suas perguntas e sua paciência.
Legal.
Elizabeth, colega, Paulo. E aqui em silêncio, nossa operadora, que não fala nada.
Ricardo hoje estava bem comportado.
E que sem ele a gente não estaria falando vazio aqui.
Obrigado.
Muito obrigado.
Você ouviu Falando de Arte, com Sérgio Scaffi.